8, bom dia cidade. Bom dia para você que se liga com a gente. 10 horas 14 minutos, manhã de quinta-feira, hoje 7 de setembro, 2023. Chegando por aqui o Versificando. Bom dia, Simone.
Muito bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. Feriado, mas a literatura não pode parar. A poesia, a arte fazem parte de todos os dias e do nosso dia a dia. E diante disso, trago para vocês um poema de minha autoria, que está no livro da Dor ao Amor, meu primeiro livro publicado em 2020. Em um destes dias em que se sai apressado, que se anda atrasado, que o bom dia já soa cansado e expressar um sorriso parece pecado, mudei o foco, refiz a rota. Minutos a mais, pensei, que nada, depois os compenso. E nesse compasso, fios que se tecem no emaranhado da vida. Feridas expostas, outras encobertas pela falsa ilusão de que o tempo traz a cura. Ingênua loucura. Me desligo do mundo. Folhas caídas. Beleza? Ainda se vê? Galhos apenas? Depende de quem está a olhar. Eles seguem na doce espera para tecer-se de verde outra vez. Sabe a natureza que as nuvens agora, ao emaranhado de galhos, moldam contornos. Sutil beleza, que só quem carrega no peito tamanha grandeza é capaz de enxergar. Sim, a grandeza está na simplicidade de se permitir contemplar. Contemplar o que de cara aos olhos não vêem. Bendita incerteza, um pequeno lampejo. Feliz melancolia, doce destino, de minutos perdidos pela rota oposta, contemplar alguns galhos fez que eu ganhasse o dia. E no tema do Versificando de hoje, eu coloco a pergunta. Viver é arriscar tudo? Passamos aqui no Rio Grande do Sul e quero deixar e expressar os meus sentimentos e a força para as pessoas e as famílias que aqui na nossa região perderam muita coisa. Tem famílias que perderam absolutamente tudo. Aqui em Nova Araçá, na nossa cidade, também temos famílias afetadas, famílias que perderam parte de suas casas, perderam mobiliários, enfim, o que tinham ali por conta da força da água, né? Então, repassar a essas famílias aqui da nossa cidade, dizer que há pontos de coleta também, de recolhimento por aqui, Edson...
Aqui na rádio também, sim. Passo muito bom dia para a nossa audiência mais uma vez, né? Pontos de recolhimento aqui na Rádio Estúdio FM, na parceria aí com a SIC da CDL também. Pontos de recolhimento no Salão Paroquial, onde tem aí a base do CRAS também. Então tem vários locais aí que as pessoas podem fazer as doações, né? E depois será tudo entregue ao CRAS aí, que fará a entrega, né? As pessoas que mais precisam, né?
E... há uma mobilização regional, né, na região toda, então tem lugares muito mais atingidos do que aqui, em que as cidades realmente estão totalmente devastadas e que...
Pois é, né, Simone, no amanhecer da segunda-feira, né, parecia que era só Nova Araçá que tinha sido atingida, né, não se tinha dimensão do quão grande foi, né, o estrago que essa chuva, né, a enchente causou para tanta gente, né? A gente ficava impressionado, né, em ver aqui em Nova Araçá, sim, foi bem impressionante, né, de ver o arroio, né, transbordando em locais aí que a gente nunca viu, né, no centro aqui da cidade, as casas nos bairros aí que foram destruídas também, mas a gente vê que aqui foi tão pequeno, né, em relação aos demais locais, né, Mussum, hoje a gente vê... Roca Salles também, né, que as cidades Santa Teresa, que foi... desapareceram, né, Simone?
Sim, literalmente desapareceram. Então, muita reconstrução, muito trabalho aqui. O 7 de setembro totalmente diferente do que em outros anos foram, né?
Hoje seria um dia de estarmos, né, de folga, comemorando, né, nos divertindo, mas não dá, né?
É, não tem como. E diante disso, o poema que eu trazia, os minutos perdidos, né, contemplar a natureza, me fez refletir justamente, me trazer esse poema justamente pelo contexto do como a gente tem... grande parte dessa inundação também se dá a forma como a gente tem conduzido o cuidado com a natureza, o cuidado com a forma como a gente tem levado, né, os recursos naturais que a gente tem em demanda. Alguns já começam a ficar escassos, assim como animais começam a entrar em extinção. Então, de ter esse olhar para a natureza, de ter esse cuidado. Porque a natureza é uma das forças mais brutais que existe, né? Água, fogo, é algo que a gente não tem, enquanto humano, ainda total controle sobre. É ela que nos vence. Então, ter esse olhar mais carinhoso, mais cuidadoso e fazer... a começar, né, por dentro da nossa própria casa, fazer essa coleta seletiva do lixo um pouco mais cuidadosa. E fazer esses pequenos atos que vão transformando... No contexto geral. Lógico que algo de tamanha magnitude como foi essas chuvas por aqui, não condizem unicamente ao homem, mas o cuidado que a gente tiver para que essas condições climáticas também não sejam tão afetadas, e cada vez está mais, porque inverno, para falar bem a verdade, aqui a gente não teve, né?
Pois é, então... não tivemos aquele friozão, né? É. Nós tínhamos há uns anos atrás, várias e várias semanas com aquele frio, né? Não tivemos mais.
Estação extremamente bem definidas. Agora temos as quatro, às vezes em um mesmo dia, aqui no Rio Grande do Sul, né?
Exato.
Eu que passei pelo Rio de Janeiro, saí de lá com 32 graus na terça-feira, cheguei aqui, estava 5 em Porto Alegre. Então, né, às vezes nós passamos por isso aqui.
Aqui,
isso aqui aí. Mesmo, no mesmo dia, né? Só que daí é o contrário, como eu saí à tarde lá, aqui à noite fazia 5, aqui às vezes pela manhã está esses 5 graus e no final do dia chegamos aos 35, e quando começa a baixar o dia, começa a baixar o sol, a temperatura novamente... cai.
Conta pra gente, Simone, como é que foi a sua passagem aí pela Feira do Livro que você foi, né?
Pois, a maior feira, né? Bienal Internacional do Livro, do Rio de Janeiro esse ano, ela ainda está acontecendo, então quem ainda estiver por lá, que passar por lá, os meus livros seguem. Eu tive que voltar, né? A minha participação já aconteceu, mas os meus livros seguem no stand da Escreva Garota, que é o coletivo com mais de 100 mulheres expondo as suas obras, a sua arte. São todas mulheres que trilham o caminho independente da literatura. E lá a gente vê um pouco do todo, né? Então, temos essas pessoas independentes que estão buscando essa força e mostrando a sua literatura. Temos o grande mercado editorial, as grandes editoras. E há espaço e possibilidade para tudo e para todos. Então, eu tive alguns encontros bem significativos ali no Rio de Janeiro, pessoas que, quando eu comecei a minha trajetória, que eu ainda nem me entendi enquanto escritor ou enquanto poeta, que uma dessas pessoas é o Virgílio, que também é escritor. E, então, depois de quase 5 anos, a gente pôde se conhecer pessoalmente, trocar ideias, trocar figurinhas voltadas a esse universo da literatura. Dan Juan também, do Rio de Janeiro, e algumas outras pessoas assim nesse contexto. Mauro Odo, sua esposa, e as meninas do coletivo também fomos conhecendo. Acaba sendo pouco tempo, né, para ver tudo, porque é gigante. São, assim, 3 pavilhões, pavilhões enormes, com muito livro, com muita literatura e com muita gente. E a gente pensa assim, poxa, mas o brasileiro não lê? Será que realmente o brasileiro não lê? Por mais que daí a gente comece a fazer esse recorte e ver que diante da quantidade de pessoas que estão ali, né, e que vão passar ainda, que são 10 dias, ainda é pouco. Ainda é muito pouco. São muitas pessoas, são, que bom que tem, e cada ano mais. Era bonito, assim, de ver no meu horário em que eu estive, que foi o horário das 14 às 16, então teve muita excursão de escolas. Aí vinha, né, 20, 30 crianças ali, cercavam o espaço onde se estava, curiosos, perguntando, querendo entender sobre a literatura.
Bacana essa...
Eu adoro,
essa experiência, né?
Muito bacana. Eu adoro poesia, Eu adoro escrever. Você escreve poemas, esses livros são seus? Tipo, sim, são todos meus. Poxa, mas eu posso pegar um marcador? Poxa, porque eu gastei o meu dinheiro lá na frente. E a gente sabe, né, que é muito assim mesmo, que a criança vem com aquele intuito de que vem para comprar alguma coisa, vem para comprar um livro. E no primeiro espaço que ela chega, ela já vai sair comprando, né? Poxa, eu não poderia ter gastado, porque eu queria tanto esse livro seu aí e tal. Aí acabei entregando para um professor um livro meu, e que ele pudesse trabalhar em sala de aula com a turma, que pararam conversar
bom,
comigo.
Demais, né?
Eu acho que quando temos essa vontade de alguém que realmente quer ler, né, a gente tem que pegar e deixar um pouquinho de lado a questão... monetária da questão, e saber que se realmente estão com vontade de ler, fazer esse ato, né, de leia, né? Leia.
Até porque as crianças gostando do livro, eu acho, Simone, né, depois elas poderão adquiri-lo mais tarde, né?
Sim.
Ah, eu gostei do livro, vou querer comprar, né?
Exatamente. E não para, né? Como a produção não para, não seja esse, talvez seja outro.
Claro.
Quando vier alguma outra obra. Então, vai ser um saldo muito positivo, como eu tenho duas experiências de bienais, né? Uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. São Paulo foi totalmente diferente do que no Rio. São Paulo, eu não conhecia tantas pessoas ainda, era um vínculo menor de pessoas. Uhum. Então você começa a ver as pessoas que estão nos dias posteriores a mim ou que estiveram anteriores a mim. Então são pessoas conhecidas e você vê que cada vez mais você vai agregando pessoas nesse meio e nesse contexto. E a estrutura também totalmente diferente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu achei mais bem organizada, mais bem... direcionada, mas...
Essa foi no Rio agora?
Essa foi no Rio. Mas bem identificado todos os espaços, então de mais fácil circulação e tal. Mas eu acho que no geral as duas são gigantes e aí ano que vem volta novamente para São Paulo.
São as mais gigantes do Brasil, Simone, ou existe em algum outro estado uma mostra, né, uma feira do livro de tamanha magnitude?
No Brasil, são as maiores.
São as maiores.
Então, existem movimentos nesse sentido de feiras, de bienais. Existem também em outros lugares. Vai ter a de Recife, em Pernambuco também. Mas eu acho que ela não chega a tanto. Ano passado teve em Salvador, na Bahia. Então, são outros lugares que vão fazendo essas representações. Tem a Flip também, no final do ano. Que não é uma Bienal, mas é uma feira de livro também,
mas
que é
não
no Rio
tão
de
grande
Janeiro.
Assim.
Ela não é tão grande. A Flip também se torna internacional. E aqui no Rio Grande do Sul a gente também começa a ter uma estrutura semelhante à Bienal, que é nesse contexto, que é internacional e nessa ideia, que é em Gramado, que foi o Filigran, que teve no ano passado, que eu também participei. Era para ser agora em outubro, mas será... em 2024.
São eventos abertos ao público, né?
Sim, são, sim. São, né? Alguns precisam de ingresso, outros não, mas normalmente o público do setor do livro consegue as credenciais e acaba podendo entrar sem ter custo nenhum. Professores na Bienal, por exemplo, faziam a credencial e não precisavam de ingresso. Viver é arriscar tudo? Eis a pergunta, eis o tema do nosso Versificando de hoje. E diante disso trago mais um texto, que ele não tem autoria atribuída, mas é um texto que nos faz refletir e nos faz pensar. A gente morre e fica tudo aí. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa... As dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente morre sem querer guardar as comidas na geladeira, tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente morre. Se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente morre e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem mais problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nela e exercem em nós a influência que permitimos. A gente morre e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E, na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente morre. Pois é, é bem assim. Piscou, morreu. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, fazem sexo, andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente morre e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente morre. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, fizesse amor hoje, talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Apesar da mãe sempre ter nos dito que não pode, que não é certo. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente perdoasse mais, sorrisse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com coisas banais, ouvisse mais música e dançasse mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento em que a gente nasce, começa a viagem veloz com o destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia é mais, na realidade, um dia a menos. Porque a gente morre o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. E o que você está fazendo com os minutos e com o tempo de vida que te resta? Vamos sorrir mais? Vamos abraçar mais? Vamos falar às pessoas de quem gostamos o quanto elas são importantes? Vamos dar importância, a devida importância ao que realmente vale a pena? E tentarmos buscar, né, a felicidade, buscarmos estar plenos em todo dia que a gente for construindo aqui, nessa breve pequena passagem, que nunca sabemos quando acaba, e que se possa assim levar de uma forma mais leve. Alguma coisa de nós sempre fica, né? A gente passa, mas alguma coisa de nós sempre fica. Então que fiquem boas memórias, que fiquem boas lembranças. Quanto aos livros meus, eu espero que tenham cuidado. Estava pensando nisso enquanto eu lia, né? O que a gente não quer emprestar, depois é doado ou jogado fora.
Sim, Simone, é verdade. Encontrei a música que você sugeriu aqui.
Encontrei.
Simone, você lembra quanto tempo já estamos com de programa Versificando?
O programa Versificando nasceu na primeira semana de março, que foi uma entrevista feita aqui comigo. E depois, oficialmente, ele começou com uma entrevista com a Kelly Turmina.
Isso.
E que foi mulheres que participaram daqueles programas no mês de março, justamente pelo contexto em que ele começou, né? O mês da mulher, então a gente foi trazendo convidadas, mulheres, para fazerem o Versificando.
Tem uma seguidora muito fiel aqui que ela diz: bom dia, gurizada. Agora, sábado, dia 9 de setembro, o programa Versificando vai fazer 6 meses. Meus parabéns para a guria Si e para todos os responsáveis pela iniciativa do programa, que é trilegal. Deus abençoe.
Eu lembrava o mês, mas a data eu precisava buscar, né?
A gente, eu te confesso, hein, que para lembrar, Só se eu fosse buscar aqui nos arquivos, né? Porque a gente tem todos eles salvos, né? Os programas verificando, né? Então a gente ia ver aí que dia que foi gerado esse arquivo, né? Para saber quando começou, né? Não sou bom de datas, de guardar datas.
Eu também não. E assim, ó, o Versificando já vem trazendo, né? Fazer, bom, em 6 meses, então, já está num caminho bacana. Eu acho que tanta gente já passou por aqui, já conversamos sobre tanto assunto legal. E é tão importante esse espaço para a gente. Trazer literatura, trazer questionamentos de vida, poder conversar, né? E se está cada vez mais chegando a mais espaços. Estou aqui com as pessoas falando comigo, né? Estamos internacionalmente também sendo ouvidos novamente hoje.
O poder da internet, né? Não há fronteiras, né?
Não
há. A gente sempre brinca, né? Que as ondas do rádio, elas têm um limite de alcance, né? Agora, na internet, né? Essa maravilha do mundo que nos une, né? Leva a gente aí para todos os cantos desse mundão afora, né?
E dentre estas pessoas que estão nos ouvindo hoje, eu preciso deixar um abraço extremamente especial. Que me perdoem os outros, mas estão na sintonia também lá em Porto Veracruz, lá na casa da minha avó, escutando e Versificando. Então, vó, tia Vera, Mariana, pai, mãe, Paulo, deixo um abração gigante para vocês. Obrigado pela escuta e sempre que podem estão nos ouvindo, né? Cris Arantes, São Paulo também, Paulo, Porto Alegre, hoje está em Porto Alegre. Luiz Delfino também está na escuta. Então, se mais alguém estiver ouvindo aí, conta pra gente, que a gente sempre gosta dessa participação de vocês.
Com certeza, a participação é sempre muito importante, porque ela mostra pra gente aí, né, quem está ligadinho aqui no Versificando. Para você também que está aí com o seu radinho ligado, né, quer mandar uma mensagem, 54-3275-1678. É o telefone fixo aqui da estúdio e é também o nosso WhatsApp, 54-3275-1678.
E seguindo, né, no nosso diálogo, viver é arriscar tudo. Mas o que é arriscar tudo? Como é complicado falarmos sobre algo assim, porque cada um tem uma vista, né, da visão ali, tem uma visão do que a vida impõe, e saltar ou não saltar.
Arriscar ou não arriscar, né, o ser cuidadoso.
O ser cuidadoso, o quanto você está arriscando tudo da vida e o quanto você está deixando. Então, encontrar esse meio termo, né? Encontrar essa linha tênue, essa busca.
O equilíbrio, né?
Esse equilíbrio que a gente procura. Tanto que a capa do meu livro, quando eu pensei nele, eu pensei exatamente nessa questão. A capa do livro traz nele uma parte branca e uma parte preta, de que somos feitos de luz e somos feitos de sombra. E que a vida é cíclica, e que estamos sempre em renovo, em recomeço, em possibilidades. Quando um ciclo acaba, o outro inicia. Mas buscamos a linha tênue. Só que essa linha, ela nunca vai ser uma linha horizontal e estável. Há sempre os altos e baixos, né? Ela é sempre uma espiral também que a gente vai se montando e se moldando. Então, traz um pouco disso na capa do meu livro, quando eu pensei em fazê-lo, né? Pensei trazer isso justamente pela essa condição, esse condicionamento humano, e como a gente pensa e como reflete. E como cada um tem uma visão diferente sobre isso. A experiência do saltar, eu tive. Saltar, literalmente, saltar, né? Saltei de pêndulo. E foi uma experiência magnífica.
Eu não teria coragem para isso, não.
Não. Os primeiros segundos, a sensação de quase morte, que a gente desliga e não consegue pensar em nada, é fantástico, é maravilhoso. Há uma adrenalina, assim, imensa. E se sai dali, daquela experiência totalmente potente. É do tipo, se eu não temo isso, eu não temo mais nada. Só que, ao mesmo tempo, você fica pensando, o saltar... Eu saltei por uma questão e por um condicionamento. Eu confiava em quem verificou os cabos que sustentavam o meu salto, em quem afivelou todo o equipamento em mim, e que aqueles cabos de aço que estavam lá naquele precipício de 103 metros de altura, eu acho que é que tem lá, eles iriam dar a sustentação que eu precisava. Que a minha vida estava, sim, até um certo ponto em risco, mas havia um ponto de apoio e um ponto de equilíbrio para que eu pudesse saltar em segurança.
Você estava por um fio.
É, estava por um fio, literalmente.
É isso aí.
Então, que esse fio, né? Que esse fio que sustenta a nossa vida, que a gente consiga encontrar esse apoio, esse contexto, esse consenso para conduzir a vida como a gente acha que é melhor, como a gente acha que é possível arriscar. Então, ter cautela. Arriscar sim, mas ter cautela. Eu estou na busca de uma música aqui que eu gosto muito.
Eu tenho uma música aqui que ela vai falar justamente aquilo que nós estávamos falando aí.
Então, manda pra gente.
Vamos tocar aqui.
Ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
Encaixou no nosso tema?
Totalmente. O acaso vai me proteger enquanto eu, Andrade, distraio.
Isso aí.
Epitáfio. Essa letra é uma letra que me acompanha e que me faz refletir sempre, sempre, sempre sobre a vida. Eu acho que ela deveria ser ouvida pelo menos uma vez na semana, né? Então, assim, que ela nos faz pensar justamente o que eu tenho feito da minha vida, o que eu tenho feito dos meus dias, quem são as pessoas que trilham esse caminho com a gente. Porque as pessoas que trilham o caminho com a gente conta muito. Conta muito. Mas quando eu digo pessoas que trilham o caminho com a gente, são aquelas pessoas que realmente estão com nós e por nós. Então é preciso essa busca, é preciso esse encontro também. E a música que eu buscava aqui é a música do nosso querido Gonzaguinha. Eu fico.
Diz aí, qual é que é?
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita, é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, e a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida e a vida e a vida. O que é? Diga lá, meu irmão. Ela é batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Ei, hey, oh. É a vida, é a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é o verbo, não é? E o verbo é sofrer. Eu Só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Composição de Gonzaguinha.
Escuta essa.
O que é meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer.
Que linda essa versão.
Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte.
Voltamos, né, Simone?
E temos no fundo.
Tô aguardando aqui o.
É bonita e é bonita.
Tava aguardando o refrão da música aqui.
Não terá vergonha de ser feliz. Não posso começar a cantar, nem me empolgar aqui, porque senão depois eu já me coloco em saia justa. O povo já pede que eu cante, imagina se eu me empolgar. E eu acho que é isso, né? Viver a vida de acordo com o que a gente acha que pode, com o que a gente acha que consegue, com o que a gente acredita. Buscar essa verdade. Essa verdade a gente encontra nunca nos outros, nunca no mundo, mas no nosso mundo, no nosso interior, na nossa forma de conduzir e ver as coisas. Então, o conhecimento é o ponto-chave para estes encontros, estas reflexões a serem feitas. Esse conhecimento a gente consegue de diversas formas, inclusive nas canções, na literatura, na busca por saberes, nas conversas com os mais velhos, no ouvir o que as pessoas que vieram, as gerações que vieram antes de nós têm a nos dizer. Então, a escuta é extremamente importante nesse processo. Mas dentro desta escuta, há também a questão da filtragem do que nos cabe e do que não nos cabe. Então, tentar viver e arriscar tudo, talvez arriscar tudo, seja justamente viver a vida da forma que a gente acredita. E nisso consiste o grande ponto da liberdade, segundo alguns filósofos, né? Ter a liberdade da escolha do que você realmente quer fazer. Você sabe que aquilo é certo, você sabe que aquilo é errado, porque a gente é condicionado e é estruturado a isso dentro do nosso meio. Questão da ética, questão social. E ainda assim você ter a liberdade, mas também saber que vai arcar com determinadas consequências a partir de uma escolha. Então, que se saiba ser, que se saiba fazer a escolha da melhor forma possível para a gente, mas que não afete o outro também diretamente, né? Então, que se tenha... A vida é esse malabarismo, não é, Edson?
Mandando abraço aí. Aqui a audiência é de Cachoeira do Sul. Família Gonçalves está na sintonia do programa. Né? E o nosso programa Versificando vem chegando ao finalzinho, né? Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, mas já deu o nosso horário também, né, Simone?
Isso aí, sempre muito bom ter vocês na escuta, sempre muito bom estarmos, né, aqui neste espaço falando de arte, de literatura, de educação. Dialogar com vocês é extremamente importante também, esses retornos que a gente vem tendo de vocês na sintonia, na programação, é sempre muito bonito também. Então quero deixar meu abraço a todos, a quem eu não falei e mandou mensagem, peço desculpas, a gente reforça na semana que vem. E é isso aí, vou deixar mais um poema do meu livro, primeiro poema de abertura do livro, e ele fala um pouquinho sobre esse buscar o interno da gente, né? Porque se vive em conflito interno, e essas conversas, esses diálogos que a gente vai fazendo, às vezes são com a gente mesmo. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para nós mesmos. É preciso olhar para as nossas sombras, para os nossos lados bonitos e também para as sombras que nos acompanham. E o poema se chama Matrioscas. E ele diz assim: Matrioscas, seria assim que me definiria. Vários eus. E eu, perdida à deriva ou no centro de mim. Após mais um dia, chego em casa cansada. Me desfaço de algumas camadas. A professora é a primeira a ir para o cabide. A segunda é estudante de filosofia. Segundos depois de preparar o jantar, a cozinheira perde a sua vez. Banho tomado, filhos em suas camas aconchegados, agora é a mãe quem sai de cena. Na espreguiçadeira da sacada, compondo os últimos versos de um poema que há dias vinha sendo editado, a poetisa se despede, pois no quarto o marido a espera. E após o papel de esposa cumprir em beijos ardentes, desejo latente, sobra o eu. A minha verdade, aquela que realmente sou, sem rótulo algum. Um mergulho profundo. Por mais que pareça que nada tem ali, encontro o menor dos seres. Assim como a menor das matrioscas, firme, de madeira maciça, de cerne, minúscula, mas compacta, preenchida. Ao vasculhar as gavetas do meu coração, sonhos empoeirados encontro, divididos a começar por aqueles que realizei, seguidos dos que apenas sonhei, aqueles que tentei e humanamente falhei. Ao olhar um pouco além, encontro aqueles que ainda não realizei. Eu sonho em mudar o mundo. Muitos riem de mim, zombam alegando ser loucura e até brincam dizendo: boa sorte para você. E é este pequeno e frágil ser, minha verdade, a essência do meu eu que não me permite desistir. Ainda estou aqui, já são 3 da manhã outra vez, logo o sol irá nascer e as vestimentas sociais, uma a uma, camada por camada, começam a recompor o meu ser. E nesse círculo vicioso de ser mil em mim, durmo e amanheço assim, despida, pronta a ser vestida, mas sem deixar de reconhecer quem sou. Diante desse poema, que possamos então arriscar o que a vida pede, ter consciência do que arriscamos na vida, viver a vida intensamente, eu acho, né? E não esquecer da essência de quem somos compostos, de quem somos, o que viemos para trazer, o que queremos comunicar. Que todos nós temos algo a deixar para este mundo, a deixar para o outro, seja tocar um coração, seja tocar 50, seja tocar muitos, né? Na pergunta que o Edson fazia, né, sobre a questão da Bienal, eu acho que essa grande diferença, esse grande contraste é justamente isso, né? Os autores que estão ali independentes, eles têm obras muito potentes. Há uma qualidade muito enorme também nesse material que está sendo produzido, só que ele tem um alcance menor. Você vê assim, há um exemplo. Quando eu cheguei, tinha a fila do Rafael Montes, que estava, para pegar a dedicatória do Rafael Montes, estava fora do próprio espaço da Bienal, né? Onde estava a fila de entrada, que as pessoas estavam entrando, então a fila do autógrafo se estendia tanto. Uhum. Tinha, assim, 500 pessoas na fila. E na minha, graças a Deus, vieram 10, 12 pessoas. Então o alcance nessas proporções é muito diferente ainda, porque cada um trilha o seu caminho também. Então as grandes editoras conseguem alcançar um número em massa maior, mas os pequenos também, no micro, né? Nesse pequeno espaço, também estão fazendo diferença, e cada coração que é tocado, cada vida que é transformada através da literatura, do contexto do conviver com a pessoa, faz toda a diferença. Então, me despeço hoje aqui do Versificando, que no dia 9 completa 6 meses.
Obrigado pela lembrança aí.
Isso aí, Edson. Muito obrigada por todo o apoio, por toda o carinho aqui com a gente, com o pessoal que nos acompanha.
Logo,
sempre.
Logo estamos completando o primeiro ano.
É, daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho, né? Quando a gente piscar, vai completar um ano diversificando.
Então
nosso
é
abraço para todos os ouvintes que ficaram com a gente nesta manhã, né? Para quem está de feriado, para quem está trabalhando, né? Muita gente, a gente sabe que está aí trabalhando, muita gente trocou o feriado para amanhã, né? Então. Obrigado sempre pela companhia.
E mais uma vez reforçando, né, a nossa força, as pessoas que estão aqui no nosso Rio Grande do Sul, nessas situações complicadas aí, que tenham força para se reerguer, se reestruturar, e quem puder ajudar, então busque nas suas cidades aqui na região ou possibilidades de auxiliar, porque realmente tem cidades assim totalmente devastadas que estão...
Um recadinho aí que as pessoas estavam comentando ontem e a gente não teve a oportunidade de falar antes, né? É que as pessoas não saiam daqui para aquela região lá apenas para observar, para ver, tá? Porque não vai entrar na cidade, tá? A polícia montou várias barreiras, né? Só entra realmente quem está lá para ajudar, né? Quem está levando ajuda, e as doações, elas foram todas destinadas, né? Para um local só, que é em Lajeado, né? Então, para quem está na nossa audiência, né, fica a dica aí para que não vá, né, lá para aquela região lá apenas para observar, para tirar fotos, né?
Que não vá pela curiosidade, mas vá pela ajuda humanitária realmente que estão precisando, né? Então, que se tem esse...
Perdão, né? Aqui, ó. Então, prefeitos de Encantado, Roca Salles e Mussum, com o apoio dos militares da Brigada Militar, decidiram concentrar as arrecadações de mantimentos todas em Encantado.
Encantado.
Tá aí, então, minha gente. Um recado bem importante para aquela região.
E fica versificando
por aqui.
Tchau, tchau. Bom feriado a todos e até a próxima semana.
Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Do centro e passei lá pelo cinema e há um filme do rei. O Elvis está em cartaz, eu vibrei. Avisa o neto que domingo eu sou chá de pera.